Hoje é um domingo conhecido como domingo de Páscoa. E a gente sabe que tudo que Deus cria, né, no mundo, o mundo tenta deturpar, tenta mudar muito isso, né? Então hoje a Páscoa do mundo não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com um coelho, tem a ver com um chocolate, tem a ver com muita coisa, menos a realidade do que o Evangelho diz. Não é só ela, é qualquer outra coisa que a Bíblia fale sobre o assunto. O mundo vai tentar desvirtuar. Na verdade, o diabo faz isso. Ele usa as pessoas, não quer que haja nenhuma ligação entre o que é feito no mundo com aquilo que a Bíblia diz. Então, ele vai tentar desvirtuar, mudar isso, transformar em outra coisa, para que Deus não seja conhecido e suas obras também não sejam lembradas. Obviamente, no mundo não será pelo mundo, mas será pela igreja. Amém? A igreja não só sabe o que significa, como também diz ao mundo que não sabe o que significa, porque somos os que carregam a verdade, somos os que levam a revelação, somos os que fazem com que Deus seja visto e conhecido no mundo, somos a igreja. Amém, amados? Então nós vamos manter o coração sempre vivo através da palavra viva de Deus dentro da gente. Essa maneira pela qual nós podemos repercutir ou levar adiante aquilo que foi comissionado a nós. As palavras de Jesus foram claras com relação a ele mesmo. Ele diz: assim como o Pai me enviou, assim como o Pai, ou da mesma maneira como o Pai me enviou, da mesma forma, eu também envio vocês. As palavras de Jesus ditas foram estas. Ele está dizendo que havia uma igualdade na forma de envio, não uma igualdade na forma de realização. Deus enviou Jesus para morrer pelo mundo. E também nos envia para dar nossa vida pelo mundo, não como ele a deu, não como ele o fez, não para salvar o mundo através do nosso sangue, mas para entregar nossa vida também pelas pessoas, para amar os inimigos, para não ter nenhum outro sentimento que não seja igual ao dele, e para fazer o que ele fez e coisas maiores também. Então, assim como ele foi enviado, nós temos uma incumbência de cumprir o que também fomos enviados para fazer. Então, não carregamos a verdade para guardá-la em nós, mas carregamos a verdade para espalhá-la ao mundo, para que todos conheçam a verdade. Então, não faz sentido você conhecer a verdade e você ir para algum trabalho e falar: bom, eu estou salvo, eu sou um cristão, está tudo bem comigo, não é? Então, graças a Deus por isso, e você fica lá isolado das pessoas. Não. Você foi enviado para levar a verdade, levar o evangelho, fazer as pessoas conhecerem Jesus Cristo, Deus Pai, a respeito daquilo que você é, daquilo que você prega, principalmente daquilo que você é. Mas as palavras de Jesus, quando um pouquinho antes de ser assunto ao céu, de subir ao céu, ele disse, ele falou: eu envio vocês, eu recebi poder e autoridade e dou a vocês, e os envio. Não é? Ele falou para nós fazermos discípulos. Como? Ensinando-os a guardar tudo quanto ele tem dito. Como é que nós ensinamos as pessoas a guardar tudo que ele tem dito? Nós repetimos tantas vezes aqui, eu vou repetir ela quantas vezes for necessárias. Nós ensinamos as pessoas a guardar o que ele tem dito, guardando o que ele tem dito. Amém? Você não pode ensinar os outros a fazer uma coisa que você não faz. Então nós ensinamos as pessoas mostrando ela como é que nós vivemos. Como nós vivemos, então fazemos isto e aí sim podemos falar quando alguém nos perguntar alguma coisa. Ensinar as pessoas a obedecê-lo é mostrar como é que é obedecê-lo em nossa própria vida, na minha conduta, no meu pensamento, nos meus olhares, amém? Em tudo que eu faço. A Bíblia fala da Páscoa e eu quero fazer um caminho bem rapidinho sobre isso, fazendo apenas um comentário sem leitura. A vida de José é uma vida muito importante, muito fundamental. Nós usamos José para muitas coisas porque Deus fez coisas tremendas a respeito daquele jovem. Depois se tornou um governador lá do Egito. Aliás, do Egito, quando ele desceu para lá, estando no lugar do faraó, ou o segundo depois do faraó. E quando ele estava, antes de fazer isto, ou quando ele estava lá, nós conhecemos a trajetória dele, que ele passou pelo processo de ser vendido por mercadores, depois na casa de Potifa, depois interpretando o sonho do faraó e indo para ser governador. Nesse período, ele ficou ali e reinou até a sua morte. Houve um tempo em que houve fome, naquele tempo que houve fome, ele já era adulto, então o seu pai, sua família, seus irmãos e todo o seu gado e os empregados de seu pai, por causa da fome, desceram até o Egito. Não é? Tinham que descer até lá. Conheceram e viram depois quem era o seu irmão. Estou aqui resumindo a situação de José. Então eles ficaram e viveram no Egito durante um bom tempo. Só que quando José morreu, depois que ele morreu, depois que morreram também os seus pais, não só os próprios israelitas acabaram se esquecendo, porque a história era contada, mas eles não tinham mais aquele relacionamento com Deus que deveriam ter. Como também os faraós que vieram depois acabaram se esquecendo de José, e nem sabiam quem era José. E o povo ia crescendo, e eles então começaram a escravizar aquele povo, achando que eles podiam dominar o Egito. Então, escravizaram ele. Houveram muitas coisas, morte de bebês depois, do qual Moisés foi um dos bebês salvos para isso. E a Páscoa se dá justamente quando Deus decide que vai tirar Israel de lá. Então vem aquelas pragas, e a última delas é a praga dos primogênitos, onde o anjo da morte ia passar. Não é? E a Bíblia fala que então Deus deu lá a ordem ao povo, que naquele dia, que seria o dia de eles saírem e ficarem preparados, inclusive já vestidos com roupas, não é? E fazerem todos o ritual que foi pedido, o tipo de comida que ia ser comida, não é? O cordeiro que ia ser morto, não podia ter ossos quebrados, tinha que ser perfeito, tinha que ser um cordeiro em toda a sua composição perfeito, sem nenhum defeito, sem nada. Então esse cordeiro poderia ser um cabrito também, para quem não tivesse um, seria imolado, e então ele seria comido, não poderia sobrar nada, depois, o que sobrasse teria que ser queimado, não é? Mas o sangue seria depois passado nas portas. Não é? A palavra Páscoa significa passagem, não é? Ou passar, porque literalmente significa isso, porque o anjo iria passar, o anjo da morte, não é? Conhecido como o anjo da morte. Mas o Abel fala que o anjo iria passar lá, e assim que ele passasse, então, aonde ele visse o sangue, então, aqueles primogênitos não morreriam. Mas aonde não houvesse o sangue, ele entraria, e os primogênitos morreriam. Então, a Páscoa, a palavra Páscoa veio disso, né? Ou desse último evento, que foi quando o anjo da morte veio para levar, ou para matar os primogênitos, e aonde ele via o sangue, não entrava. Amém, queridos? Então, isso é a Páscoa, como ela foi iniciada e idealizada naquele dia. E depois disso, sabemos que eles foram para o deserto, aquela caminhada aconteceu. E hoje nós sabemos que aquilo tudo era uma prefiguração de Jesus, tudo apontava para Jesus, né? O Cordeiro de Deus que veio ao mundo, um Cordeiro perfeito, sem defeito, sem manchas, né? A Bíblia fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que tudo na Bíblia deve ser feito com derramamento de sangue. Aquilo apontava, aquilo não era, como diz o livro de Hebreus, não era o sangue que perdoava os pecados de fato, era apenas uma recordação, aquilo fazia aqueles pecados apenas, tornava a vida das pessoas toleráveis. Deus mantinha aquelas pessoas numa condição em que elas pudessem viver até a vida de Jesus, mesmo que elas morressem. Se estivessem dentro desse relacionamento divino, dessa ligação com Deus, ainda que morressem, havia um lugar que a Bíblia nos revela, que era um lugar chamado, que nós chamamos, né, na verdade, seio de Abraão, porque Lázaro se deitou no seio de Abraão, na visão de Jesus, quando viu o inferno, viu aquele lugar separado, porque não podia estar ao céu, ninguém poderia partir daqui para o céu antes do verdadeiro sacrifício. Antes que o verdadeiro pagamento fosse feito, antes que o sangue real, o verdadeiro sangue fosse derramado, que era o sangue de Jesus. Então todos que morriam, mas morriam em Cristo, ou morriam na verdade dentro da promessa, né, para aquele que haveria de vir, como diz o livro, né, o descendente de Abraão, que não se tratava de um país, mas de um único descendente, que era, se tratava de Jesus, como também diz o livro de Hebreus. E quando ele viesse, então, o sangue dele seria derramado, esse sangue sim, perdoaria o pecado do mundo. Na verdade, ele transformaria as pessoas e haveria um novo nascimento. Agora, é interessante você se lembrar de que, da mesma forma, e como aquilo foi prefigurado, o sangue estava na porta, né, dos judeus, das suas casas, daqueles que fizeram o ritual conforme foi pedido para fazer. Então, aquele anjo da morte que passava ali, ele vendo o sangue, ele não entrava. Ele não entrava naquele lugar. Hoje nós sabemos que o sangue de Jesus está em nós. Ele foi derramado em nós. Ele promoveu em nós o novo nascimento. E eu acredito que é exatamente isso que acontece. Quando o diabo nos vê, quando os demônios nos vê, ele sabe que não tem direito de entrar, porque o sangue está sobre nós. A história ainda é a mesma. A questão talvez seja que nós hoje vivemos pela fé, não é nada automático. Não é uma coisa que acontece por si só. Não é uma coisa que está ali, não é? Então ele está vendo e não vai entrar. Não, qualquer coisa em nossa vida que Deus tenha feito, ela é acionada pela fé, porque o justo vive pela fé. Então, se eu não creio nisso, por mais que seja uma verdade, não acontece comigo. Se eu não creio nisso, e eu apenas vivo de forma religiosa, mas não creio, a ponto de viver assim, ter essa convicção no meu coração, essa certeza, por mais que eu saiba disso, ainda assim estou sendo, está entrando em mim o que não deve, porque o justo vive pela fé. Amém? Ele precisa crer naquilo que a Bíblia diz, para que se torne uma realidade nele. Nenhum de nós viu nada. Você foi convertido através da palavra de Deus, você recebeu Jesus e recebeu o novo nascimento. Como é que você fez isso? Pela fé. Amém? Você crê que está salvo? Alguém do céu desceu para confirmar, deu uma carimbada, deu a você um certificado que você está salvo? Não. Você sabe porque, pelo que a Bíblia diz. A Bíblia fala, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, crer no coração, confessando com a sua boca, será salvo. Então você crê pela fé que está salvo, baseado no que Deus diz. Tudo na Bíblia é por meio da fé. Então, não só isso, mas o poder de Deus foi derramado em nós através do sangue de Jesus, também deve ser ativado pela fé. Se você não ativar pela fé, por mais que seja uma realidade, você não vai estar vivendo essa realidade, vai sofrer danos. Jesus, ele curou todos os doentes que foram a ele, a Bíblia diz, todos, não é? Mostrando que a doença não era de Deus, pelo contrário, ele, como diz lá em Isaías, ele tomou nossas doenças e enfermidades sobre ele, na cruz, amém? Como também levou nossos pecados e iniquidades, porque na verdade uma coisa está ligada à outra, mas, e Jesus não curou poucas pessoas, ele curou todos os que foram a ele, ele só não curou os que não foram a ele, mas todos que foram a ele foram curados. Então, mostrando que a vontade de Deus era essa, porque ele falou, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. O que vocês veem eu fazendo, é o Pai fazendo através de mim. Então, é fácil você perceber que Jesus estava fazendo apenas o que vê e ouve o Pai fazer. Então, era o Pai que estava fazendo. Já falei aqui, mas aquela parte em que ele diz, que alguém chama ele de bom mestre, ele diz, por que você me chama de bom? Qualquer um de nós poderia falar, Jesus poderia não ter dito isso, porque sabemos que ele era bom. Mas Jesus estava mostrando que tudo que ele estava fazendo, era o Pai fazendo. Ele queria mostrar o Pai, não ele. Estão comigo, meu querido? Então ele queria apontar tudo para o Pai. Então ele falou, bom é o Pai. O que ele estava dizendo é, se você está me dizendo que eu sou bom pelo que eu estou fazendo, então o que eu estou fazendo é só o que eu ouço e vejo meu Pai fazer, então... Bom, é o Pai. Ele estava apontando para o Pai, por mais que ele fosse bom, mas ele queria revelar o Pai. Sabe, isso também nos leva a pensar que precisamos fazer a mesma coisa com relação a Jesus. Amém, irmãos? Ter um estilo de vida em que ele possa ser visto. Ter um estilo de vida em que ele possa ser enxergado, glorificado. E quando alguém falar para você, rapaz, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa especial. Fala, não, bom especial é o meu Pai, bom especial é Jesus. Amém? É porque você está vendo eu repetindo aquilo que ele fez. Eu estou fazendo aquilo que ele me mandou fazer, aquilo que na verdade que ele já fez, estou imitando ele. Como Jesus fazia o que via e ouvia o Pai. Esse processo deve ser repetido muitas vezes. Foi repetido por Jesus, deve ser repetido por nós também. Não há uma outra maneira melhor de pregar o Evangelho, senão mostrando a vida que nós temos. Não há uma maneira melhor de você pregar o Evangelho, senão tendo uma família debaixo da mesma regra. Amém? Debaixo do mesmo coração. Tudo deve ser feito a partir de um princípio simples. Se multiplica a partir de mim, da minha família e da onde eu estou, ou da onde nós estamos. Sabe, a Páscoa simboliza a libertação dos judeus ali daquele lugar. Eles sabiam, os judeus sabiam, que eles não, naquele dia não morreram para que não houve nenhuma morte, nenhum sangue, nenhum judeu derramado. Para que o cordeiro, para que o anjo destruidor, o anjo da morte, entrasse. O que houve foi a morte de um cordeiro, foi a morte de um animal. Eles sabiam que aquele animal, o sangue daquele animal, segundo Deus, não é, foi o que impediu com que o anjo da morte passasse lá. Eles sabiam que não foi o sangue deles. Isso eles sabiam. E nós devemos saber que todo, qualquer benefício em nossa vida não é por causa do nosso sangue, não é por causa do nosso trabalho, mas é por causa do que Jesus fez, o sangue dele. Esse sangue está vivo dentro de nós hoje. Ele continua atuando com a mesma força. E assim como eles foram libertos ali daquele lugar, eles saíram daquele lugar e eram livres, não é? Também nós saímos do império das trevas e somos livres também. Essa liberdade, meu irmão, ela é uma liberdade que tem que ser desenvolvida. Ela tem que ser conhecida. Nós temos que entender o que significa essa liberdade na Bíblia. Temos que ler tudo que Deus fala a nosso respeito, de como devemos agir a partir do princípio de que fomos libertos. A partir do ponto de vista que eu não sou mais quem era. Porque a sua fé começa quando essas verdades são conhecidas. Você não pode viver debaixo de uma verdade que você não conhece. Você não pode crer em alguma coisa que você não sabe. Então, já que vivemos pela fé, precisamos desenvolver essa liberdade depois do sangue de Jesus, depois de ter derramado seu sangue e nós entrarmos em uma aliança com Ele. Amém, irmãos? Precisamos aprender isso todos os dias. O Senhor quer que você desenvolva isso. Você não pode ser a mesma pessoa, do mesmo jeito, sem usufruir da liberdade, segundo o projeto divino. Porque essa liberdade não é para que você apenas saia livre do diabo, não. É para que você tenha liberdade para andar no meio das trevas, libertando pessoas de lá também. É principalmente para isso. Não é só para que as trevas não entrem em você, mas é para que você possa andar no meio das trevas, não ser tocado por ela, como o anjo não poderia tocar. Amém, irmãos? E libertar as pessoas que estão lá, porque a Bíblia fala que o mundo está nas trevas, mas nós somos luz. A Bíblia fala que a luz prevalece nas trevas. Amém, irmãos? As palavras na Bíblia dão clareza com relação a tudo isso. Algumas coisas você vai só anotar, porque não dá para ler tudo, né? Mas em Lucas 22, versículo 20, ele vai dizer, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, falando de Jesus, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em Colossenses, é interessante que Israel... Eu quero que você abra comigo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Israel, ele se tornou um povo escolhido, nós sabemos que eles se tornaram um povo escolhido, quando foi feita a aliança. Eu só quero que você entenda uma coisa, Israel é um povo, com certeza, um povo separado ali, mas, segundo as palavras de Jesus, e eu quero só que você entenda isso, eu oro por Israel, eu oro por Jerusalém, a Bíblia manda orar por aquele lugar, não é? Mas eu quero que você entenda, não existem dois povos mais. A Bíblia, Jesus falou que dos dois povos ele fez um. Porque depois do novo nascimento não tem outros senão os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não tem os que estão em Cristo Jesus e os que estão em Deus. Eles eram para ter recebido Jesus. Eles eram para ter recebido. E muitos judeus receberam. Mas eles eram para ter recebido Jesus e rejeitaram. Amém? Não digo que Deus não tem um plano, alguma coisa com eles. Deus tem planos poderosos. O apóstolo Paulo fala que o remanescente seria salvo. Não é? Eu não vou entrar nessa questão, mas o apóstolo Paulo, já que vocês rejeitaram, ele disse isso, vocês rejeitaram, eu vou para os gentios. Mas pregou o evangelho ali, Pedro pregou lá também. Eu estou falando isso para você entender que, depois de Jesus, um novo povo foi criado, a igreja. Amém? E a igreja envolve quem? Envolve judeus, gentios e todos quanto vêm. Tanto que Pedro era judeu e é gentio, aliás, e era igreja. E o gentio naquela época se tornou igreja junto com Pedro. O apóstolo Paulo falou um dia com relação a alguns judeus confusos com relação ainda a cumprir a lei. Eles entraram no mesmo lugar, ficaram constrangidos quando viram que o pessoal da parte de Tiago estava chegando ali, não é? E eles estavam lá, Paulo, Pedro, comendo com os gentios. De repente, chegam alguns da circuncisão, né, os judeus ali ainda, cristãos, mas que guardavam a lei. Eles ficaram envergonhados, começaram a sair, e Pedro, né, até Barnabé e Pedro saiu também. Aí Paulo deu aquela chamada de atenção em Pedro, publicamente. Falou, você que é judeu, não vive como um judeu, quer obrigar os que não são judeus a viverem como judeu? Então, a igreja se tornou uma coisa só. Amém? Em Cristo Jesus, nós somos um. Não somos agora diferentes. Não, esse aqui tem uma aliança, aquele tem uma outra. A aliança hoje é a que foi prometida, é o sangue de Jesus derramado na cruz em favor do mundo, onde Israel também está. No mundo. Amém, amados? Então devemos orar por Israel. Eles foram um berço de Jesus Cristo, né? Foi onde ele nasceu. O Evangelho veio de nós, a partir deles. Temos uma dívida de amor, de gratidão por aquele povo, aquela nação. E devemos manter isso e orar por aquele lugar, pela paz daquele lugar, mas principalmente para que eles recebam, reconheçam Jesus como Senhor único e suficiente Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Deixa eu continuar lendo com vocês agora Colossenses, como eu falei aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz: portanto, como povo escolhido de Deus, quem é o povo escolhido de Deus? Diga, somos nós. Todo mundo junto, somos nós. Amém. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Não tem dois corpos, só tem um, em que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém, amados? Aleluia, vocês estão aqui ou foram para casa? Amém. Então ele termina dizendo: sejam agradecidos. E em 1 Pedro, eu quero ler para vocês aqui, 1 Pedro de 1, capítulo 1, de 1 a 2, diz assim: Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Todos que receberam Jesus Cristo, todos que receberam o seu sangue, que foram lavados, remidos pelo seu sangue. Todos que entraram nessa aliança com ele. Então Pedro diz, Pedro que é apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia, na província da Ásia, da Betínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, ou seja, Deus sabia aqueles que receberiam Jesus, amém? Pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E um livro de Hebreus, eu quero que você abra, a leitura é grande aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 14, Hebreus 3, do 1 ao 14, diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma como o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provocação ou da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos tendo visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É fácil você ver que a vida que temos hoje é uma vida de cerimoniais para receber alguma coisa. Por exemplo, o que fazemos hoje é um memorial do que foi feito no mundo espiritual. Amém? Então, não fazemos isso para receber alguma coisa, fazemos isso trazendo memória do que nós já recebemos pelo que Jesus fez. Aquilo que eles fizeram lá no Egito, aquilo foi feito diante dos olhos deles, eles realizaram, e aquilo trouxe aquela visão pequena, porque não libertava eles da morte principal, que era da morte espiritual, da morte eterna, mas libertava da morte dos primogênitos, mas era algo simbólico, mas era visível. Eles tinham que matar o animal, eles tinham que botar o sangue ali naquele umbral da porta, não é? Aquilo foi feito, e aquele ato salvou os seus filhos de morrerem. Hoje não temos que fazer atos assim para obter essas coisas. Amém, irmãos? Nós simplesmente fazemos memoriais, nos lembrando do que Jesus fez, que nos fez obter essas coisas. Então, o que fazemos hoje não é para ter, é apenas para nos lembrar de que Ele fez, e pela fé, nos apropriarmos do que Ele fez. Está comigo, meu amado? Então, a ceia que fazemos aqui não é para que nós tenhamos uma aliança com Deus. É para lembrarmos que uma aliança foi feita no seu sangue. Que nós temos uma aliança com Ele. E que temos todos os benefícios da aliança dentro do nosso coração e da nossa vida. Nada nos falta. O inimigo, quando olha para nós, sabe que temos uma aliança. Amém? Eu dou esse exemplo, gosto desse exemplo sempre. Quem tem uma aliança? Quem é casado aqui tem uma aliança? Você que não tem, não tem problema não. Se você quer casar, vai casar também. Mas é só para você ter uma ideia. Quem tem uma aliança aí? Então, pegue alguns deles, talvez estejam um pouquinho mais grossos do que deveriam, né, pelo tempo que a aliança está lá. Mas segure na sua aliança, tire ela. Você tirou ela? Você, agora que tirou a sua aliança, você está casado ou está solteiro? Casado. Por quê? Porque a aliança é apenas um símbolo. Amém? Você não está colocando aliança para ser casado, é para lembrar as pessoas que você é. Está comigo, meu amado? Então, o que fazemos aqui não é para ter o benefício, é uma lembrança que o benefício já existe, que nós já temos o benefício, e é pela fé que o temos. Agora, nós usamos a aliança para mostrar às pessoas, quando olham para a gente, que temos uma aliança. Sabe, você muitas vezes não pode usar uma aliança como essa para mostrar às pessoas que você tem um compromisso com Deus. Mas a sua vida mostra que tem uma aliança. Amém? A sua vida mostra que você tem um compromisso com alguém. Você não vive segundo o padrão do mundo, você não vive segundo o mundo, você vive segundo Deus. Os seus esforços são para agradá-lo. Os seus esforços são para servi-lo. Os seus esforços são para estar diante dele, compreendendo qual é a sua vontade para cumpri-la aqui. Amém? Todo o esforço que você tem nessa vida é voltado para Ele, para agradá-lo e para saber o que é que Ele quer que você faça. Então, essa vida vai mostrar a quem você está servindo. E o padrão daquele a quem você serve. Deus só pode ser visto se você viver no padrão dEle. Amém? Deus não, eu já falei, não gosto de canções. Eu cantei muitas canções que falam, só Tu és santo, só Tu és santo. Se só Ele for santo, nós estaríamos com um problema, porque Ele mandou nós sermos santos, como Ele é, ou assim como eu sou santo, ou como eu sou santo, sejam santos vocês também. Então, Deus é santo, e porque Ele é santo, nós também somos. Amém? A palavra santo significa separado. Deus é separado do pecado, do mundo, nós também somos separados do pecado e do mundo. É assim que mostramos que temos uma aliança. Então, não preciso, obviamente, sair com uma bandeirinha em mim, uma coisa mostrando que eu tenho uma aliança com Deus. Você pode até usar uma camiseta, mas a camiseta não quer dizer muita coisa não, né? Como tem muita gente que tem, embora tenha uma aliança, não vive segundo a aliança que tem. Amém? De casamento. O que vale é a vida que você vive. É a vida que você vem vivendo. Isso testemunha a respeito do Deus a quem você serve. Isso pode ser visto em você, se a vida que você vive está ligada a quem Ele é, e é o que Ele fala em sua palavra. Amém, irmãos? E é esse benefício que você acaba vivendo e tendo. Todos os benefícios da cruz. E o diabo, os demônios, quando chegam perto de você. Eu gosto da parte que fala que o diabo, você pode falar assim, eu não gosto, porque fala que o diabo, ele fica como um leão, tentando me rodear, né, para achar uma brecha. Mas se você pensar bem, o diabo no mundo não precisa rodear ninguém, ele já entra direto, mas em você tem que achar uma brecha para entrar. Amém? E você tem que achar uma brecha, porque se você não der, ele não tem autorização para entrar. Porque Deus, através de Jesus, derramou o sangue dele na cruz, e você agora foi lavado, remido, é uma nova criatura, pertence a uma família de Deus, e são escolhidos do Senhor. E aí ele tem que achar uma brecha. A brecha é o que é? Um erro que você cometa. Entrar ou viver no pecado. Viver fora da palavra de Deus. São as brechas que ele quer. Porque caso não for, não seja assim, ele não entra. Ele não tem condição, ele procura. Ele fica rodeando e procurando. É bom saber que ele não tem por onde entrar se eu não deixar. Amém, irmãos? Então a Páscoa nos lembra muitas coisas boas. Não é? Era um referencial ou era alguma coisa que apontava para Jesus. Que mostrava o que ele era, o que ele viria fazer, e seria o único sacrifício aceitável e também o único necessário. Não precisamos de nenhum pagamento pelo nosso pecado, já foi feito. Amém, irmãos? Agora, o que temos que fazer é reconhecer que nascemos de novo, somos novas criaturas, vivemos para ele, para o louvor da sua glória. E sempre devemos lembrar disso. Então, eu sou a favor de memoriais. Memoriais sempre é bom. A Bíblia fala sobre memoriais, ceia memorial, batismo é memorial. O batismo nas águas não está fazendo você cair ali e voltar, né, uma nova pessoa. Porque você recebe Jesus antes para poder se batizar. E quando você recebeu Jesus, segundo a Bíblia, naquele momento você nasceu de novo. Então o batismo para mostrar o que aconteceu no mundo espiritual, também memorial. Amém? É mandamento e é memorial. Ceia é mandamento, mas é memorial. Memorial são coisas boas. Então, crie memoriais para você mesmo, para você lembrar de coisas que a palavra de Deus diz. Amém? Não precisa ser um mandamento, mas é um memorial. Então lembre-se daquilo que a Bíblia fala sobre você mesmo, escreve em algum lugar e fala, eu vou ser assim, né? Ou se quer botar um anel no seu dedo para lembrar, ó, esse anel aqui mostra que eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. São lembranças, né? Ou o que você quiser fazer, bilhetinho na geladeira, o que quer que seja, para lembrar o que você era, um memorial para que você entenda que você não é mais a mesma pessoa, é uma nova pessoa e deve andar conforme essa pessoa. Porque você vai ter no mundo uma outra visão, que não é da Bíblia. Então, cerque-se do que a Bíblia fala para que você não se esqueça do que ele disse. Para que você viva de acordo com essa palavra. Porque Israel, embora fosse liberto daquele momento de escravidão, ele voltou a ser pagão no deserto. Amém, irmãos? Foram libertos daquele momento, mas no deserto, agora, deveria ser assim? Não. Josué não foi, Caleb não foi. Então, é sinal que os outros também não deveriam ter sido, não precisavam ter sido. Mas escolheram um caminho da rebelião ou de voltar para o Egito em seus corações. Então devemos nos cercar de memoriais, porque o mundo à nossa volta está nos levando para outro caminho. A memória, a televisão, o celular, o que quer que seja, escolas, enfim, as coisas do mundo apontam para uma outra coisa, e você vai estar cercado disso todos os dias, levantando pela manhã, dormindo, você vai ver toda esta mentira vendida como verdade em todo lugar, e você vive no trabalho, ouve nas conversas, não é? Você passa o tempo todo em volta disso. Então é bom que você também se cerque daquilo que vai alimentar você. Se cerque da palavra de Deus. Crie memoriais para você lembrar quem você é. Fala, eu não sou mais isso, não vou fazer mais isso, não sou dessa forma. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu não vou mentir mais. Eu mentia antes, mas hoje eu não minto mais. Então você vai colocando essas coisas para você, lembrando você de alguma maneira. Bota, sei lá, como eu falei, quiser botar, bota. Você acha que precisa disso, né? Um anel da verdade. Isso aqui é um anel da verdade. Eu não minto mais, ó. Para lembrar você, né? Memoriais que você pode fazer, se quiser fazer, você não precisa fazer se não quiser, mas se cerca ou seja cercado da palavra de Deus de alguma forma, você entende? Leia ela todos os dias, deixe com que essas verdades entrem no seu coração, não é? Eu tenho um amigo meu que ele tem livros, ele tem pelo menos umas 4 Bíblias, mais do que isso até, e ele então tem assuntos na Bíblia que são muito importantes para ele, e aí como ele não quer riscado de vermelho, amarelo, azul, roxo, tudo coisa. Ele pega uma Bíblia só, e então ele, aquela Bíblia é a Bíblia de estudo só sobre aquele assunto. Aí ele pega uma outra Bíblia e vai falar, vai ver sobre aliança de sangue. Ele bota só sobre o sangue, né? A outra ele bota sobre justiça, só justiça. Então, quando ele quer relembrar as coisas de justiça, ele bota ali, pega a Bíblia em que ele marcou tudo sobre justiça e lê lá. E aí, quando ele quer ver mais sobre a aliança do sangue que foi feito com ele, vai ver aquele da aliança. Você pode fazer assim também se você quiser. Amém? Mas o fato é que você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer nada, vai entrar em você automaticamente o que o mundo está vivendo. Amém? E você tem a obrigação de viver o que está escrito. E você não pode viver o que está escrito se não souber ou não se cercar disso. Porque assim como Israel esqueceu logo em seguida, você corre o risco de esquecer também. E de ser pego vivendo o que Deus disse para você não viver mais. Ou velho homem, ou velha pessoa. A Páscoa, se trata de Deus ser passado por aquele lugar. A Páscoa é isso, ele passou por ali. Jesus passou pela nossa vida, derramou o seu sangue, transformou-nos completamente. Ele não precisa fazer isso de novo. Amém? Todo o trabalho agora deve ser feito por mim e por você, todos os dias, de forma radical. A sua transformação deve ser sempre melhor. Amém? Nunca pode ser melhor. Você imagina, nós entramos nesse prédio aqui, e nós, aqui era um galpão, não tinha nada, né? Nada, era um galpão, essa parede não existia, era um galpão grande, só, mais nada. E nós fomos mexendo, fomos melhorando esse lugar. Óbvio, qualquer outra coisa que eu for fazer aqui também diz respeito a melhoras. Então, quando você entrar aqui daqui a alguns anos, vai ter alguma coisinha melhor, não é? Eu espero que tenha muitas coisas melhores, né? Mas vai ter algumas coisas melhores, né? E nós estamos orando por coisas que vamos fazer e realizar aqui. A nossa vida não pode ser diferente disso, mas deve ser alguma coisa muito parecida. Porque se você veio da pior pessoa do mundo, e você está caminhando para a melhor pessoa, para ser como a Bíblia fala que você olha para Jesus, não é? Ele... E nós estamos caminhando para ser igual ao nosso Criador. Não é isso? A Bíblia fala? A Bíblia fala que nós estamos caminhando para ser igual à imagem do nosso Criador. Ou como luz da aurora, que ela vai começar num ponto ali, mas ela vai chegar até lá em cima, até ser dia perfeito. Bom, se essa é a minha caminhada, tem que ter coisas boas acontecendo no caminho, mudanças reais acontecendo. Eu não posso olhar para mim e achar que alcancei o topo. Amém? Você não alcançou o topo, eu não alcancei mesmo, estamos bem longe disso. Então há muita coisa para ser melhorada, e se eu não estou vendo melhoras, é porque eu estou provavelmente no deserto, observando coisas que não devia estar observando. Mas eu devo me encher daquilo que promove crescimento e mudança, palavra de Deus. Amém? Quer ter uma vida maravilhosa depois da Páscoa? Depois do nascimento? Então não creia em coelhinho da Páscoa. Amém? Eu estou dizendo, não creia na mentira do diabo no mundo, se você crê nas verdades da palavra de Deus. Amém? Não creia no que o diabo diz, contrariando aquilo que a Bíblia diz. Creia na verdade e estabeleça ela como padrão para o seu comportamento, como padrão para a sua conduta, como padrão para as suas palavras na sua boca, como padrão para os seus pensamentos. Amém, irmãos? Amém. Estão aqui ou não? Amém. Amém. Isto é viver para Ele. E esta é a nossa verdadeira Páscoa. Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém, queridos? Aleluia! Que nossos dias sejam dias realmente de mostrar Jesus a um mundo que precisa. Estava falando esses dias lá para os jovens que nós somos luz. Amém? E Deus, quando estava lá no... Quero terminar com isso. Quando ele estava criando o mundo, a Bíblia fala que ele olhou e ele viu que a terra era sem forma e vazia. A palavra vazia significa que a Bíblia estava num caos, não era só sem nada, era um caos, estava desolada, estava completamente bagunçada, né? Mas Deus disse, haja luz. E quando ele falou, haja luz, as coisas mais ou menos se organizaram. Ele começou depois a criar as coisas e a colocar as coisas no seu lugar certo, estabelecer uma para cá, outra para lá, e de repente a terra ficou uma coisa linda, ficou uma coisa gostosa demais, né? Um lugar perfeito para Deus colocar o homem. E depois Deus colocou o homem lá e disse, agora você vai dominar sobre tudo que há na terra. Que coisa poderosa. o homem dominar sobre tudo que é na terra. Você acha que Deus criou um homem qualquer? Ele criou um baita do administrador, só que ele tinha que desenvolver esse poder que estava dentro dele. Mas Deus sabia que estava dentro, que ele o criou. Ele falou para ele agora dominar sobre a terra. Deus não mandaria um consequente fazer isso, mas colocou nele a habilidade para fazer isso. Agora o homem deveria aprender a desenvolver o que tinha dentro. Amém, irmãos? Agora nós nascemos de novo. Somos novas criaturas, mas sabemos que o diabo deturpou a verdade e transformou o mundo em um novo caos. Mas você tem uma palavra de Deus na sua boca para dizer, haja luz. Haja luz. Às vezes não na terra, mas na vida das pessoas que estão vivendo segundo o padrão errado. Elas vão chegar perto de você e você vai ser a luz que vai levar a vida para ela. Amém? Você vai falar de Jesus para ela, vai falar da palavra de Deus para ela, e a luz que está em você, porque a Bíblia fala que você é a luz da terra, sal da terra e luz do mundo. Amém? Você é a luz aqui e sal também. Jesus era a luz do mundo, nos tornou luz como ele. E somos o sal e a luz hoje. Então, quando você vai, deve com certeza dizer para a pessoa, eu estou aqui para transferir aquilo que está dentro de mim para você, pregando, não é, a verdade do Deus que me enviou para fazer isso, para trazer você para perto dele e tirar o caos que há na sua vida, trazendo a vida perfeita dele, aquela alegria, aquela perfeição, a realidade, na verdade, aquilo que é sem defeito e sem mácula, porque foi assim que ele nos fez, para ser sem defeito e sem mácula através do sangue de Jesus. Amém? Você é um restaurador daquilo que está em caos, levando Jesus. Amém, irmãos? Então você tem que fazer isso a partir de você mesmo não estar em caos. Está comigo, meu irmão? Você não pode estar em caos, meu irmão. Você deve entender que você tem a palavra de Deus para transformar a sua volta e confiar no que ele fala sobre ter paz, alegria e ter uma vida de acordo com o que ele diz. Amém? Preocupação, zero. Ele manda você não ter preocupação. Eu lembro que o pastor Boy dizia que ele era o rei da preocupação. Ele era o campeão da preocupação. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele não se preocupava mais. Quando eu ouvi aquilo a primeira vez, eu falei, como é que ele pode não se preocupar com nada? Eu era um crente basicamente novo, tinha algum tempo, mas era novo, tinha aprendido muitas coisas erradas. Mas como é que ele pode não se preocupar com nada? Não tem como não se preocupar, eu pensava. Mas aí com o tempo eu fui me livrando daquilo que era a preocupação. A preocupação é quando você não confia em Deus e tem medo do que o diabo está mostrando. Quando você confia em Deus, você acaba não tendo medo do diabo. Amém? Não tendo medo das suas coisas, mas confiando em Deus, ele descansa. Por sua paz diz que você não deve andar ansioso ou preocupado com coisa alguma, mas lançar diante de Deus e a paz dele, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Amém? Se não tem paz guardando, você está na preocupação. Preocupação já está errada. Então, pastor, como é que eu faço isso? Desenvolva esse homem que Deus criou para dominar aqui. Amém? Você pode não dominar a terra, porque não precisa, já foi contaminada e segundo a Bíblia vai ser destruída. Mas você não vai estar mais em caos. Amém? Você não vai estar mais em caos. Você vai dizer, haja luz, haja organização dentro de mim, haja vida dentro de mim, porque você vai pegar a palavra e vai jorrá-la dentro de você para que essa vida passe a ser a sua e você transforme o que era caos em algo organizado segundo a palavra de Deus. E pode viver assim agora, elevando essa vida para todo mundo que estiver à sua volta, em qualquer lugar. O ambiente onde você entrar, você é a luz lá. Amém? Porque você está levando Jesus naquele lugar, através da sua vida, da aliança que você tem. Pode ficar de pé? Só vou ler esses versículos para você. Não precisa abrir. 2 Coríntios 5, 17 e 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, irmãos? Somos enviados para reconciliar. Somos enviados para acabar com o caos na vida das pessoas. Há muita distorção, mentira do diabo. Ele está mudando todas as coisas para nada que se parecer com Deus ou com sua palavra. Mas a igreja dele ainda continua aqui. E a igreja dele é um referencial claro de quem Deus é e da sua palavra. Onde você passa, Deus é visto, lembrado, e as coisas vão ser mudadas por sua causa. Amém? Aonde você for, você é Deus andando. Deus está, através de você, clamando ao mundo, reconcilie-se com Deus. Amém? Você é a única coisa que Deus tem aqui que o mostra. O mundo não faz isso. O mundo mostra o diabo e as organizações. Você é a única coisa que mostra Deus nessa terra. Você é a única pessoa que tem contato direto com Ele. O poder dEle passa por você para chegar às pessoas. Você é o canal de Deus para a transformação de muita gente. Não desperdice isso. E não faça com que você não tivesse esse poder. Não passe desapercebido e nem perca as oportunidades que existem à sua volta. Quando você estiver, você é um agente de transformação, amém? Onde estiver caos, você pode levar luz e organizar tudo de novo, como Deus disse. Alguém está falando sobre ela, não é mais isso, ideologia de gênero, ou sei lá o que, não precisa ser mais dessa forma, caos, mas você é luz, amém? Você vai mostrar, olha, continua sendo assim, e aí você vai encontrar pessoas morrendo, triste, amargurado, seguindo esse caminho assim, doido. Você chega lá limpo, poderoso em Deus, em Cristo Jesus, pronto para dar a sua mão e dizer: eu vou te tirar desse caos, vou trazer você para a paz e para a verdade, e você nunca mais vai querer outro caminho. Amém?